10h33, terça-feira, 10 de maio de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O inquérito do caso do policial federal Ronaldo Massuia Silva, de 43 anos, suspeito de matar uma pessoa e ferir outras três em um posto de combustíveis no bairro Cristo Rei, em Curitiba, deve ser finalizado até amanhã pela Polícia Civil. O caso foi no dia 3 de maio. De acordo com o delegado que coordena as investigações, Wallace de Oliveira Brito, todas as 16 testemunhas já foram ouvidas. O processo vai seguir para o Ministério Público do Paraná.
Ouvidas 16 testemunhas, né, entre vítimas e testemunhas, e todas ali confirmam, né, a ação ilícita desse policial federal, uma ação plurihomicida, né, e acabou restando na 3 tentativas de homicídio e 1 homicídio consumado. E todos qualificados, né, pela torpeza ou futilidade dos motivos, pela impossibilidade de defesa das vítimas e também não tinha arma de fogo. O inquérito agora será remetido mais tardar quarta-feira para a Justiça e o Ministério Público, né, onde eles com certeza irão vendo a existência desses elementos, com certeza aí será estabelecido o processo penal através do oferecimento da denúncia e o recebimento.
Conforme a Polícia Civil, o policial chegou ao posto, onde se desentendeu com um grupo de pessoas, incluindo o segurança do estabelecimento, por conta de uma vaga de estacionamento. Em seguida, ele sacou a arma e atirou. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Ronaldo Massuia Silva estava com sinais de embriaguez. O boletim relata ainda que ele atirou pelo menos 10 vezes, tanto dentro quanto fora da loja de conveniência. O policial estava dirigindo um carro descaracterizado da Polícia Federal. O fotógrafo André Luiz Fritoli não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Entre as vítimas que ficaram feridas estão dois motoristas de aplicativo, uma mulher e um homem. Situações bem parecidas foram registradas em Guaíra, no oeste do estado, onde um delegado da Polícia Federal atirou contra um homem, e em Realeza, no sudoeste. Por lá, duas pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas depois de um tiroteio durante uma confusão em uma festa. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem atualizações sobre estes dois casos. Cris, muito bom dia.
Muito bom dia, Luciano, para você e para os amigos que nos acompanham no CBN Paraná. Só relembrando o fato, Luciano, em Realeza, a confusão começou depois que o atirador começou uma briga dentro de um salão de festas em uma comunidade rural, onde famílias comemoravam o Dia das Mães. Moradores da região contaram que o homem, identificado pela polícia como Erli de Oliveira, de 40 anos, foi retirado da festa pelos seguranças do local. No momento em que ele foi até seu carro, pegou uma arma e voltou atirando. Em meio à correria, 7 pessoas foram atingidas pelos tiros. Silmar Machado, de 35 anos, que estava chegando bem na hora, ele desceu do carro e já foi baleado e morreu na hora. Um policial militar que é presidente da comunidade, estava de folga, participava da comemoração, reagiu e acabou acertando o atirador, que ficou ferido gravemente. Ele foi levado para um hospital em Francisco Beltrão, mas não resistiu ao ferimento e morreu nessa segunda-feira. Portanto, então, são 2 mortos nesse tiroteio. Ele ainda está em estado grave também, um segurança que foi atingido por disparos por Erli de Oliveira. O policial militar que revidou os tiros foi atingido por um tiro na mão. Aí depois a Polícia Civil de Realeza informou, atualizando aqui, que o Erli, o atirador, ele é morador de Cascavel, tinha mandado de prisão em aberto por roubo agravado e que a arma que ele usava estava registrada em nome de outra pessoa. E ainda, Luciana, a outra situação de tiroteio também foi no domingo, só que à noite, em Guaíra, também aqui na região oeste. Essa situação, um delegado da Polícia Federal atirou 3 vezes contra um homem que havia iniciado uma briga em uma festa. De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a vítima foi socorrida e enviada em estado grave para o hospital, porém não aguentou os ferimentos, não resistiu e faleceu no hospital horas após a ocorrência. Esse, o rapaz que começou a confusão e que levou tiros, não teve o nome divulgado. O suspeito de efetuar os disparos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento, quando então identificou-se como delegado da Polícia Federal. Ele efetuou aquele procedimento padrão de entrega da arma de fogo. No seu depoimento, o delegado contou que estava em uma chácara próximo e vi uma discussão entre algumas pessoas. Aí, ao se deslocar para a área externa, ele foi informado que uma pessoa estaria armada na entrada do evento. Aí, neste momento, ele foi em direção ao homem, se identificou como delegado, quando, então, a vítima apontou a arma na direção dele, e aí o delegado achou que ele fosse atirar e acabou efetuando os disparos, diz ele, para se defender. Ele foi ouvido e liberado. A Polícia Federal não informou o nome do delegado e, pelas informações que nós tivemos aqui, não vai divulgar o nome desse delegado, Luciano.
Ok, Cris. Muito obrigado pelas suas informações. A Secretaria Estadual de Educação determinou o afastamento de um professor acusado de assediar uma adolescente em um colégio estadual no município de Cambé. De acordo com a denúncia, o docente teria tentado beijar à força a estudante que tem 13 anos. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Um professor de inglês do Colégio Estadual Atílio Codato, que fica no Jardim Alvorada, em Cambé, aqui do ladinho de Londrina, ele deve ser afastado do cargo ainda nessa semana, após ser acusado de assediar uma aluna de 13 anos na última quinta-feira no corredor da escola. O caso veio à tona nessa segunda-feira, depois que estudantes realizaram um protesto em frente ao colégio, exigindo que a situação seja investigada. De acordo com a denúncia, a menina, que usava óculos escuros com os dizeres "Kiss me" ou "beije-me" em português, teria sido abordada pelo professor no intervalo entre as aulas. Ele teria segurado os braços da adolescente e tentado beijá-la à força. Esse beijo, segundo a garota, teria sido no canto da boca. A menina voltou para casa e relatou essa situação para os pais, que, por sua vez, informaram a direção da escola sobre esse ocorrido. Como nada teria sido feito de lá para cá, os alunos, acompanhados de alguns pais e mães, resolveram realizar a manifestação. A direção da escola ainda não se manifestou oficialmente sobre esse caso. Já a Secretaria de Estado da Educação emitiu uma nota nessa segunda-feira, garantindo que está ciente da situação e informando que já iniciou o procedimento de apuração dos fatos e que deve afastar o professor nessa semana. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. Então, o professor deve ser afastado nesta semana, denúncia de abuso, né, de assédio contra essa adolescente. O tema agora é saúde. No Vale do Iguaçu, os casos de dengue começaram a aumentar. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Pois é, nos últimos dias os casos têm aumentado aqui na região, gerando uma preocupação, uma cautela dos órgãos de saúde. Em Bituruna, cidade localizada a 80 quilômetros de União da Vitória, foram confirmados 2 novos casos nos últimos dias. A primeira confirmação diz respeito a um morador do bairro Jardim Andréia. Trata-se de um caso autóctone, ou seja, a doença foi contraída no próprio município. Outro caso foi confirmado neste mesmo bairro, e os agentes comunitários da saúde, além da equipe da Vigilância Sanitária e da 6ª Regional da Saúde do Paraná, executaram o bloqueio deste bairro Jardim Andréia, lá em Bituruna. Outros 2 casos estão sendo monitorados no município, um deles de uma pessoa que presta serviço no bairro São João. Neste caso, o paciente veio de fora da cidade, já com os sintomas da dengue. E em União da Vitória, segundo informações da Secretaria de Saúde, a cidade tem até hoje 1 caso confirmado, com o paciente já recuperado, e 5 casos suspeitos no momento. Esses já estão em tratamento e as residências com o chamado bloqueio, que atinge um raio de 300 metros. Desde o início do ano, já foram contabilizados 10 casos suspeitos da dengue em União da Vitória. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. Em Ponta Grossa, a Universidade Estadual da cidade, a UEPG, desobrigou o uso de máscaras na instituição. A obrigatoriedade vale apenas para espaços de prestação de serviços de saúde. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Gisele, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. E a Comissão de Planejamento e Discussão dos Protocolos de Biossegurança da UEPG decidiu desobrigar o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados da instituição. A deliberação prevê 3 exceções. Devem utilizar máscaras as pessoas que apresentem sintomas gripais ou tenham sido expostas a alguém com Covid-19. O uso deve ocorrer daí tanto em ambientes abertos quanto fechados nas dependências da universidade, conforme resolução da CESA. E ainda a máscara deve ser utilizada por funcionários, pacientes e visitantes para acesso aos espaços de prestação de serviços de saúde, que atendam pacientes com suspeita ou confirmação de casos de síndromes respiratórias e Covid-19. O uso também é obrigatório em laboratórios em que haja compartilhamento de equipamentos em que impuserem a obrigatoriedade do uso de máscara em seus protocolos internos, conforme deliberação do professor responsável pelo laboratório ou pela aula-atividade. A UEPG recomenda, sem caráter de obrigatoriedade, a continuidade do uso de máscaras, principalmente em locais fechados e durante a passagem dos usuários pelos bufês dos restaurantes universitários. Os restaurantes podem voltar a fornecer talheres aos usuários, mantendo a obrigatoriedade do uso de luvas para retirada dos talheres e dos alimentos. Mesmo com a liberação das máscaras, a comissão mantém as demais normas sanitárias previstas nos protocolos de biossegurança institucionais e que não estejam em desconformidade com as regras estabelecidas. Na decisão, a comissão alertou que, em caso de alteração no quadro pandêmico, poderá deliberar pela retomada da obrigatoriedade do uso de máscaras. Outra exigência, que era o passaporte da vacina, também não está sendo cobrado pela instituição em cumprimento à lei estadual. Eu volto com você, Lucian.
Obrigado, Gisele, pelas informações. A Catedral de Maringá completa hoje 50 anos. O Jubileu de Ouro foi comemorado com a inauguração de 7 sinos. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações hoje, que também, né, Letícia? É aniversário de Maringá, né? Parabéns a todos os munícipes. Bom dia para você, Letícia.
Pois é, Lucia, bom dia a você, bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, hoje é oficialmente o aniversário da cidade aqui de Maringá, 75 anos, e a Catedral de Maringá completa 50 anos hoje, né, terça-feira, dia 10 de maio, no mesmo dia do aniversário de 75 anos da cidade. O Jubileu de Ouro da Catedral foi celebrado com a instalação de novos sinos na igreja. Ao todo, o carrilhão com 7 sinos foi inaugurado com uma missa especial celebrada no domingo. Dos 7 sinos instalados, 2 já existiam desde a construção da primeira igreja, a Matriz Santíssima Trindade, da década de 1950, que depois deu lugar à Catedral Nossa Senhora da Glória. Os novos sinos foram feitos em Piracicaba, em São Paulo, e custaram R$500 mil, bancados pela comunidade. Os sinos são feitos de bronze e o sino maior pesa 550 quilos. Cada sino tem um tamanho e representa uma nota musical. Antes, as badaladas da catedral eram feitas por um equipamento de som e agora são badalados pelos novos sinos, né? O sino da catedral sempre soa antes das missas e em ocasiões especiais, Luciano.
Agora sim, a população de Maringá terá o som de sinos de verdade em sua catedral histórica, completa hoje 50 anos. Obrigado, Letícia, pelas informações. E assim a gente encerra o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do estado, ao conectar a CBN Curitiba com as CBNs Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.